Uma produção
Brua.
Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor.
É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental.
O Partido Comunista que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares.
O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação.
Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio do JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos discutir o Brexit, o caso Luanda Leaks e o Orçamento de Estado para 2020. Mas primeiro, os meus convidados. Tenho à minha direita Francisco Ramos, vice-presidente da Distrital de Lisboa da Juventude Popular. À minha esquerda, Duarte Marçal, vice-presidente da Conselhia de Lisboa da JTS. E à minha frente e ao centro, Pedro Castanheira Lopes, membro do Conselho Estratégico do PSD. Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo. Vamos começar com o nosso primeiro tema, que é o Brexit, e vamos começar contigo, Francisco Ramos. Temos aqui um ciclo que termina, o referendo foi iniciado a julho de 2016, com 52% Leave, 48% Remain, agora a 31 de janeiro é oficializado o processo de saída. Temos aqui um período de transição que vai durar até 31 de dezembro, e as grandes questões que estão em cima da mesa são qual é que vai ser o acordo de free trade, como é que vai funcionar as questões de law enforcement, data sharing e security, e o acesso a zonas pescatórias internacionais. Francisco Ramos, com que olhos é que tu vês este culminar de todo este de vários anos de processo do Brexit e qual é que tu achas que vão ser as soluções que vão ser adotadas em relação a estas matérias de free trade, segurança e acesso às zonas pescatórias e com que olhos é que vês o possível acordo em relação às taxas da Irlanda do Norte e a República da Irlanda?
Obrigado, Luís. Já agora cumprimentar os meus colegas aqui de painel. Pronto, o Brexit, não fazendo juízes de valor, mas foi um período difícil para a vida do Reino Unido, até que o referendo foi criado, as pessoas votaram para sair e de repente instituiu-se uma dificuldade no Parlamento que impedia qualquer viabilização de um acordo. Boris Johnson, com o grande slogan do Get Brexit Done, conseguiu levar a sua avante e teve uma vitória histórica, o que lhe dá legitimidade democrática para, além de reforçar o referendo, ir para a frente com a saída do Reino Unido. Bom, mas fazendo aqui uma pequena contextualização, este tema dos referendos sobre a União Europeia não é de todo uma questão recente ou nova. Temos casos que vão tão longe como o da Suíça, que já tinha apresentado uma proposta de adesão e que foi chumbada, até por pouquíssima margem, estamos a falar de 50,3%, como também tivemos casos um bocadinho mais recentes, como da Irlanda, que foi adiado, sendo só referendado o Tratado de Lisboa, rejeitado da primeira vez e aprovado da segunda apenas com um ano de diferença. Também foi interessante do ponto de vista democrático como é que os nossos representantes, ou os representantes, neste caso, da Irlanda, interpretaram o voto popular, não gostando do resultado, repetiram. Tivemos também o caso de França, Países Baixos e Espanha, que referendaram não a sua permanência ou adesão à União Europeia, mas referendaram a Constituição Europeia, sendo que foi chumbada em França por 55%, chumbada nos Países Baixos por 62% e em Espanha foi aprovada até por 82%. Temos aqui três casos muito, muito interessantes, nenhum deles era vinculativo, eram todos de consulta, mas é interessante como é que os referendos são interpretados pelos governos. Num dos casos acha-se que o povo sabia, noutros casos acha que não sabia. Eu gosto de crer que o povo, quando vota, informado ou não, isso nunca nos cabe julgar, mas terá de ser respeitado essa vontade popular. E no caso do Reino Unido tivemos essa clara expressão, em que quase que tivemos dois referendos, um incisivo na parte da permanência na União Europeia e outro mais em termos de governo, que o governo tinha a sua grande madeira da saída. Agora sobre o futuro. Este período de transição foi dito por Boris Johnson que só ia durar até ao final de 2020, ainda que ele possa ser estendido por mais dois anos, mas ele quis resguardar esse poder negocial do seu lado, impondo alguma pressão nos stakeholders do outro lado para que as coisas avancem. E temos aqui algumas sérias questões muito na índole económica e de bens e serviços, que foi o grande mote de Boris Johnson durante este tempo, sobretudo na parte da agricultura e pescas. E queria fazer aqui uma ressalva, estes mesmos argumentos também eles não são novos. A própria Noruega sempre rejeitou a adesão à União Europeia por não ter controle total sobre as pescas. A Islândia teve o mesmo tema, em que também não quis a adesão plena, e ambos tentaram, atenção, não estou a dizer que não houve sequer uma tentativa de adesão, eles tentaram, mas foram sempre um tema controverso por causa deste controlo soberano sobre a sua capacidade pescatória e agrícola. Neste tema, como é que será o futuro? Ainda não houve grande avanço de ambas as partes. Houve sim algumas avisos à navegação, sobretudo no que toca à possibilidade de acordos, porque é o que o Reino Unido quer ter, é restabelecer os acordos bilaterais com vários países da União Europeia e ter a liberdade de ter com outros países, como os Estados Unidos, como a Austrália, Nova Zelândia, outros na Ásia, querem ter essa maior amplitude de não ter uma grande restrição, mas eles também sabem que a sua dependência do mercado europeu é grande. Estamos a falar só em importações 350 mil milhões de libras e em exportações 300 mil milhões de libras. Isto comparando com o mercado não União Europeia, em exportações para o mercado não europeu estamos a falar de 340 mil milhões e de importações 320 mil milhões. Isto são tudo números aproximados, mas dá para perceber que tanto o mercado da União Europeia como da não União Europeia são muito semelhantes. Por isso, quase que diríamos que 50% aproximadamente das importações e exportações são dependentes da União Europeia, coisa que o Reino Unido deverá querer preservar, não direto. Tudo
o que... E achas que os restantes membros vão tentar bloquear um Free Trade Agreement com o Reino Unido como uma medida punitiva?
Isso poderia ser uma hipótese. Aliás, estamos a assistir a uma grande resistência e um atrito propositado da parte da Comissão por querer fazer disto um caso bandeira da saída, se bem que existem demasiados casos já estabelecidos, como é o caso da Noruega, da Islândia e da Suíça, que fazem parte da EFTA, da European Free Trade Association, dos quais o Reino Unido foi fundador e, por curiosidade, também Portugal. E este bloco permite ter negociações mais alargadas ao mercado único da União Europeia. Por isso eu creio que será muito similar, nem sei se será assim uma diferença muito grande, até porque já foi anunciado que o tempo que existe para esta negociação não permitirá um acordo tailor-made, e já se pensa em fazer uma semelhança, um acordo semelhante, aliás, com o CETA, com o Canadá, em que se vão dar prioridades como o setor financeiro, agricultura e pescas. Outros temas que também vão provocar algum tumulto é a parte do Divorce Bill, que é um valor avultado, estamos a falar de 38 mil milhões de libras. Já foi assegurado que existirá um estatuto, que é o Settled Status, que permite aos cidadãos e famílias que residem no Reino Unido há mais de 5 anos para terem direitos e deveres semelhantes a cidadãos do Reino Unido. E para terminar muito rapidamente este enquadramento, o tema que tu acabaste de tocar, que é o infame backstop com a Irlanda do Norte, este também já está minimamente previsto, em que se tentará que os bens que entrarão na Irlanda do Norte, e existe o risco de irem parar à República da Irlanda sem qualquer tipo de controlo alfandegário, será colocado um imposto europeu, em princípio, isto é tudo ainda alvo de muito estudo, um imposto europeu que as empresas da República da Irlanda poderão depois deduzir, ou melhor, desculpe, a Irlanda do Norte poderão deduzir no... fiscalmente, claro, se caso eles não transitem para a República da Irlanda. Posto isto, será um ano muito tumultuoso, haverá muita negociação, muita pressão, mas eu creio que estão todos orientados para uma pacificação deste estado de alma entre o Reino Unido e a União Europeia.
Obrigado, Francisco. Vamos passar para o Pedro. Pedro, bem-vindo ao programa. Fazeres aqui a nossa questão mais normal, que é com que olhos é que tu viste este processo todo do Brexit, terminando agora o culminar de já vários anos neste processo, e agora com que olhos é que também vês o futuro, qual é que será o novo equilíbrio de poderes ou possível desequilíbrio de poderes dentro da União Europeia, sendo que o Reino Unido era conhecido por fazer um travão à França e à Alemanha, e com que olhos é que vês possivelmente os movimentos da Escócia, do País de Gales e da Irlanda nesta nova tentativa de se calhar se aproximarem à realidade europeia longe do resto da Grã-Bretanha?
Muito bem, muito boa noite a todos. Desde já cumprimento a todos os meus colegas de painel. É com grande satisfação que aceitei o convite para cá vir. Indo diretamente ao assunto. Eu acho que o Brexit é um claro exemplo de quão perigoso é não participar na política. Ou seja, se nós formos a ver em que trâmites foram feitos os votos para o Brexit, apenas votaram cerca de 40% dos eleitores, dos 40% dos eleitores, 70% dos que votaram Brexit tinham mais de 65 anos. Ou seja, isto mostra claramente quão perigoso pode ser o facto das pessoas não participarem na política ativa. Isto depois pode de facto distorcer a realidade. E depois, acho que há aqui outro fator que também é muito importante, que é o desconhecimento da realidade à altura. Para vos dar uma breve noção, cerca de 99% dos impostos tributados no Reino Unido vêm da cidade de Londres. E mais de 70% dos habitantes da cidade de Londres são estrangeiros. Portanto, isto mostra o claro impacto que os estrangeiros e os imigrantes têm em todo o Reino Unido. E mais a mais, enfim, nós podemos aqui falar de todas as situações em que o Brexit foi votado. Por exemplo, lembremos-nos que no dia a seguir às votações do Brexit, Nigel Farage vai a um programa na televisão que vai falar do argumento que agora aquele dinheiro que era transferido para a União Europeia que agora podia ser utilizado na medicina, portanto, nos cuidados de saúde, e a repórter no imediato disse que isso era tudo mentira e de facto ele não teve resposta para dar àquela situação. Portanto, confirmou-se que houve aqui algumas punchlines sobre a qual passa a expressão o Brexit foi vendido, e algumas falácias à mistura. Agora há um termo muito conhecido que são as fake news, e portanto acho que aqui foi um epicentro na história do Reino Unido no que toca a fake news. Portanto, acho que isto é um evento que terá retorno. O retorno será muito mais complicado do que o que poderia ter sido até agora, mas nós bem conhecemos o Reino Unido, que com grande charme a beber um chá, que saberão dar a volta ao assunto, espero eu. Como é que eles estão neste momento? Bem, nós sabemos que eles estão a dar grande empowerment aos acordos que já têm, sobretudo com os países anglo-saxónicos, a Commonwealth. Sabemos também que eles, de alguma maneira, estão a perceber que têm que fazer a sua estratégia negocial, sobretudo no que toca à aquisição de matérias-primas. Portanto, nem tanto a venda de serviços e bens, mas sobretudo a aquisição a preços mais baixos. Daí que seja a prova que eles estejam já a fazer vários acordos de câmbio do que nós chamamos de commodities, precisamente com países em específico para conseguirem preços mais vantajosos. Um claro exemplo, e isto já começa a ser falado, é por exemplo com o governo português, que conseguirem fazer aqui uma via única entre Portugal e o Reino Unido, precisamente para conseguirem adquirir bens de primeira e segunda necessidades a preços que sejam vantajosos para o Reino Unido. Há aqui um grande tema também, que é... será que eles vão na coisa do Free Trade Agreement? Eles, digo, os restantes países da União Europeia. Eu acho que nem tanto, porque aqui eu acho que cada país vai tentar beneficiar à sua maneira, ou beneficiar o mais possível, trazer para si ganhos que agora não consegue ter, ou se calhar ganhos que já os tem e assim os quer manter. E por isso acho que vai ficar, é uma ideia empírica de não haver FDAs com qualquer país pertencente à União Europeia, mas na prática eu acho que isso vai acontecer, vão sempre haver países que estarão interessados nisso. Aliás, Portugal acaba por ser um exemplo desses, porque Portugal depende muito das exportações para o Reino Unido, e portanto acho que vai querer negociar alguma coisa dentro deste género. E depois acho que nós temos aqui um assunto que também é importante na geopolítica e geoestratégica, não apenas a nível europeu, mas a nível mundial, que é, estamos neste momento a viver uma guerra comercial, não é? Tudo o que toca 5G, portanto uma guerra comercial entre os Estados Unidos e China, isto também aborda um bocado a União Europeia, porque a União Europeia estava a tentar de alguma maneira não ficar no meio de um conflito, mas o que é certo é que se há estas, digamos, revoltas internas, nós sabemos ao bom gosto do Reino Unido que vão querer puxar para si os seus galões, até que ponto é que isto não terá consequências não só para a Europa, mas também para a União Europeia. E portanto é neste sentido que nós também devemos repensar o nosso mapa, não só na União Europeia, mas sim todos os acordos comerciais que existam dentro do espaço europeu, enfim, e mostrarmos força que não somos apenas um sítio onde se joga o ping-pong da geopolítica mundial, mas também que nós consigamos de alguma maneira ganhar vantagem em relação a isto. E eu acho que isto é um momento muito importante, porque de facto o Reino Unido, toda a gente sabe a força que eles têm, sobretudo no setor terciário e agora no setor também quaternário. E, portanto, até que ponto é que a zona euro ou a Europa em si não fica enfraquecida por estas guerras internas? Até que ponto é que o Reino Unido pode beneficiar ou tirar partido de uma das partes? Sabemos que existe um acordo centenário de trocas comerciais entre o Reino Unido e os Estados Unidos, e portanto isso certamente, se tiverem que pender para um dos lados, será para o dos Estados Unidos. Mas até que ponto é que eles também não se querem distanciar da própria Europa, de não ser aqui um espaço de acordos, e não quererem também puxar para si algumas vantagens desta guerra do 5G? Eu acho que estes próximos dois anos serão dois anos muito interessantes para perceber como é que cada player se irá posicionar. Eu acho que isto será muito interessante, porque vamos ver, quer-me parecer, que serão mais ativos aqueles que irão ao encontro do Reino Unido do que ao contrário. Não sei se será o Reino Unido irá ao encontro dos outros países, se os outros países irão à procura do Reino Unido, porque lá está, com estas trocas comerciais que existem, com o posicionamento geoestratégico que existe também com o Reino Unido, haverão muitos países que estarão aliciados para partir para o Reino Unido para negociar. Eu acho que simplesmente Boris Johnson tomará partido disso. Obviamente que irá à procura também das suas coisas, mas não será de uma forma intensiva, acho eu, como se pensa que vai ser agora. E portanto estes próximos dois anos serão muito interessantes.
Obrigado, Pedro. Duarte, vamos passar para ti. Tu já és conhecido da casa, portanto já sabes a pergunta que eu te vou fazer, que é com que olhos é que tu viste este terminar deste processo do Brexit. Quero que te pronuncies também sobre possíveis movimentos que iremos ver na Irlanda, na Escócia e no País de Gales. E por fim, quero que me digas qual é a coisa sobre como é que tu vês que vai ser a reorganização interna da União Europeia, se sai enfraquecida, se isto vai acabar por favorecer países como a Alemanha ou com a França, como é que tu vês que a União Europeia se irá reagrupar? Ah, e se achas que o processo do Brexit ter sido concluído levará a outros processos de saída de membros da União Europeia?
Bom, olha, em primeiro lugar, boa noite a todos. Luís, Francisco, desde o nosso último debate sobre a Bolívia. E muito bem-vindo, Pedro.
Muito obrigado.
Começando a seguir aqui pelas tuas perguntas. Em relação à Irlanda do Norte e à Escócia, bom, eu acho que do lado da Escócia acho que precipitará um novo referendo, não é? O próprio partido do poder da Escócia já o fala. Por parte da Irlanda, acho que vai ainda mais alimentar o unionismo, justamente porque, até pelo que o Francisco descreveu, o acordo não é propriamente um bom deal, não é? Em relação à segunda pergunta, se isto vai ou não internamente enfraquecer a Europa, não é? Eu acho que tem o potencial de fazer os dois, não é? Porque assim, nós pensamos, bem, o Reino Unido é um dos três grandes, não é? Ele sai e fica os outros dois, certo? Mas ao mesmo tempo, ou seja, isto pode ter este resultado. A Alemanha e a França podem fazer um eixo comum e hegemónico. Por outro lado, também pode acontecer que os pequenos países ganhem mais causa comum. Acho mais difícil isso acontecer, porque historicamente os pequenos países, como os países, o Benelux, não é? E até os países nórdicos alinham sempre com a Alemanha, não por relações de dependência, mas por uma espécie de convicção ideológica das próprias instituições do Estado. Portanto, eu acho que é provável sim haver um desequilíbrio, uma hegemonia da Alemanha, e por sua vez, é possível haver uma reação dos pequenos países da periferia da União Europeia.
E França?
Por parte da França, é isso. Eu acho que a França... Como
a França fará
a
Alemanha?
Não, acho que haverá alinhamento. Dependendo de quem vai ganhar, não é? Acho que a Frente Nacional acho que tentará o segundo round, não é? Mas se as coisas se mantiverem, e até agora foi a política francesa, terá sido alinhamento, ainda que seja... Ainda que há de haver algum sentimento nacional de serem o irmão mais novo, não é? Da relação. Bom, em relação ao trade deal, e pronunciando-me aqui sobre o que vocês falaram, eu acho que vai acontecer uma ou duas coisas. Portanto, ou a Inglaterra quer ou não quer fazer negociações com a União Europeia, não é? Se ela quiser, ela vai perceber que existe uma coisa nas relações internacionais. Há os países, do ponto de vista regulatório, os grandes países, os pequenos países e os que não sabem que são pequenos. A Inglaterra é precisamente do ponto de vista pequeno. Ou seja, a Inglaterra, se quiser fazer parte de um trade deal, ela basicamente terá de submeter às regras da União Europeia, não tendo lugar à mesa. E me dirão muito bem. Bom, por um lado, a relação será desigual entre a Inglaterra e a União Europeia, não é? Porque a União Europeia é um centro económico muito mais forte. Em segundo lugar, eles vão perder toda a proteção da União Europeia para fora, portanto, o que podiam ganhar de tarifas será muito maior. E qualquer tipo de relações da CETA, até com os Estados Unidos, etc., eles serão sempre a posição mais fraca, porque, pronto, não tem a união da Alemanha e da França na equação. Portanto, querendo negociar com os outros, serão numa posição mais fraca, tendo que negociar com a União Europeia, também serão numa posição mais fraca, vão ter que submeter às mesmas regras sem estarem na mesa da negociação. E abdicando do mercado europeu, como tu bem disseste, e o outro mercado da Comunidade Anual representa 50%, terão que abdicar de 50% do seu mercado. Portanto, eu acho que qualquer uma das opções, os britânicos ficarão claramente a perder. Agora, eu gostava só de deixar aqui três reflexões sobre o que é que para mim o Brexit teve um impacto na própria Inglaterra, não é? No fim de semana passado, saiu uma notícia muito interessante da Bloomberg, dizia que, desde que o processo do Brexit começou, a Inglaterra já perdeu tanto dinheiro como o número de contribuições que fez para a União Europeia desde que se juntou à União Europeia. Já viram? É uma coisa espantosa. Eu acho que isto mostra essencialmente três coisas, esta notícia. Em primeiro, eu acho que isto está muito relacionado com o referendo, não é? Eu acho que mostra, em primeiro, o grau de alienação em que existe por ponto de vista dos britânicos. Esta alienação não vem, obviamente, de uma falta de cultura, é um povo que tem muita educação, não é? É alfabetizado, tem cultura, etc. Mas eu acho que vem, sobretudo, de os próprios mídias, não é? Nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, são essencialmente controlados por um pequeno grupo de pessoas, não é? Por exemplo, em Portugal acho que há um pluralismo. Na Grã-Bretanha, como as empresas foram adquiridas, etc., aquilo no final está nas mãos, 80% dos mídias estarão nas mãos de 5 ou 6 pessoas, não é? Portanto, eu acho que do ponto de vista do domínio sobre os meios de produção de informação, existe uma crescida centralização na mão de umas, pronto, pequenas pessoas, não é? Depois, nós sabemos que a campanha do Leave na altura foi feita sobre muitas mentiras e sobre manipulação da população. Muitas das coisas e fake news foram mais tarde provadas que eram evidentemente mentira. E, portanto, acho que, primeiro, isso e esta notícia sair, não é? Mostra até uma espécie de à vontade dos próprios mídia, não é? De poderem mostrar que, bem, tudo o que nós tivemos a dizer foi treta. Vocês, em 3 ou 4 anos, perderam tanto como nos últimos 30 anos. Eu acho que isto, primeiro, é um facto muito interessante. Depois, em segundo lugar, eu acho que muitas das pessoas dos Leave, e especialmente o Nigel Farage, falam disto como uma grande batalha entre o globalismo e o populismo, não é? Só que eu acho que esta dicotomia, de facto, é facciosa, não é? Porquê? Porque é assim, nós sabemos que, sim, são os que nós chamamos populistas, para os denegrir, que levantaram os britânicos contra os demónios da União Europeia. E mais, são os populistas que dizem que eles estão a defender o povo contra as elites mundiais. Mas a verdade é que isto é um populismo das elites a defender o povo contra o próprio povo. Ou seja, o populismo, e por exemplo, no caso de imigração, vou dar um exemplo com a imigração, não é? Eles dizem aos britânicos, bem, a União Europeia obriga-nos a caixa de imigração, a imigração vem e, portanto, os patrões vão decidir pagar metade do teu salário a um indiano e esse indiano vai fazer baixar o custo do salário a todos os britânicos. E porquê é que este populismo, no final, engana as pessoas, não é? Porque ele no final aponta, e é esta que é uma característica fundamental, ele aponta para o lado errado, não é? Porque ela não aponta para o patrão e diz, desculpa lá, porquê é que tu estás a pagar uma pessoa com as mesmas qualificações que eu, porquê é que lhe estás a pagar a metade? Não, ele vai atacar o coitado do indiano que veio para ali e portanto está numa situação precária, não é? E portanto, este populismo no fundo dirige a atenção, não é? E gasta todos os focos e todas as energias a apontar ao lado errado. E porquê que eu estou a falar deste populismo em relação ao Brexit? Porque eu acho que o Brexit, alimentado por este populismo, ele inaugura uma nova fase das democracias liberais. Ou seja, ele vê-se com o Brexit, não é? Porque é um movimento populista, sobretudo pequeno, que consegue convencer a população. Nós temos a eleição do Trump, que é populista, nós temos o Bolsonaro e nós temos, claro, o Boris Johnson, que tem uma personalidade que só o Alcibiades podia equiparar. Onde é que podemos chegar até aqui? Podemos chegar que as democracias liberais entram numa nova fase, não é? Porquê? Porque nós, no fundo, tínhamos os partidos de centro-esquerda e de centro-direita que fizeram o Estado Social, isto funcionou mais ou menos assim, e agora temos os partidos anti-sistema. O que eu acho interessante é, eu não sei se nós já estamos no momento áureo da vitória do populismo, mas eu estou muito interessado para ver, porque olha, primeiro estou muito interessado para ver como é que o Boris Johnson irá governar o país, não é? Com as suas políticas mais populistas. E depois, ainda mais interessado, estou a ver como é que será o pós-populismo. Sei que Portugal no meio disto está na cauda, portanto temos de esperar para ver.
Obrigado, Duarte. Vamos terminar este tema, que já nos alongamos um bocadinho demais. Vamos passar então para Luanda Leaks. E o que é que nós sabemos sobre este assunto? Sabemos que houve uma série de transferências por parte da Sonangol, quando era presidida pela Isabel dos Santos, de 100 milhões, primeiro por uma empresa chamada Matter Business Solution, que era controlada pelo advogado português de Isabel dos Santos, o Jorge Brito Pereira, que hoje em dia é chairman de nós, um processo que já tinha acontecido com outras empresas, como a Wise Intelligence Solutions, sediada em Malta, cuja Isabel dos Santos era possuidora de 99% do capital social. Sabemos que Isabel dos Santos também é acionista indireta em várias empresas portuguesas, como a Galp, a Nós e a IFASEC. Portanto, Pedro, vamos começar contigo hoje, neste tema. Com que olhos é que tu viste todo este processo ou não? Se tu achas que o que se trata aqui é efetivamente de um caso de corrupção, ou se achas que isto é a última tentativa, ou a tentativa de deitar abaixo o último bastião de José Eduardo dos Santos, com uma limpeza interna do MPLA, e com que olhos é que tu vês o facto de Isabel dos Santos ter uma presença tão importante na economia portuguesa, e como é que isto vai afetar a nossa economia?
Bem, eu acho que mais cego do que aquele que não vê, aquele que não quer ver, e acho que toda a gente sabia que Isabel dos Santos tinha ligações a algumas das maiores empresas deste país. Toda a gente sabe. Mas há aqui dois pontos que eu queria focar. O primeiro é que não nos foquemos apenas na Isabel dos Santos, mas eu acho que ela é testa de ferro do pai. Portanto, sempre teve muito dinheiro, mulher mais rica de África, e sempre conseguiu, enfim, enraizar-se dentro de algumas das maiores empresas portuguesas e até europeias. Claro, as suas ligações estão aí. Eu acho que isto ainda é a ponta do iceberg, porque ainda vamos saber muito mais. Acho que, enfim, é um caso gritante. Eu acho que nós temos que tirar muitas conclusões sobre isto, porque, quer dizer, foi um grupo de jornalistas apartidários, intervencionistas, que pôs isto, trouxe isto a terreiro. Não me venham dizer que ninguém sabia disto. Aliás, eu não encontro maior hipocrisia neste caso todo, como isto, ou como o facto da auditora das contas de Isabel dos Santos, PricewaterhouseCoopers, vir agora por notícias de jornalistas dizer que, dados os factos recentes, que vai terminar as suas ligações com Isabel dos Santos. Quer dizer, foi sua auditora, a entidade que estava a auditar as contas, estava a rever as contas de Isabel dos Santos, agora é que vem, nunca viu nada, e agora é que vai dizer que, pelas notícias que viu, é que não se vai ligar a Isabel dos Santos. É muito estranho.
Mas aquilo que tu dizes, Pedro, levanta-nos aqui um problema, que é como é que certos agentes, nomeadamente Pedro Passos Coelho, António Costa e Paulo Portas, se colocam perante esta situação?
Olha, eu dir-te-ia mais. Dir-te-ia que estamos aqui perante algumas empresas que se calhar estão acima do poder político, mas que elas próprias são influenciadas por essas influências externas. Porque vamos pensar neste caso. Todas estas empresas têm ligação ao petróleo angolano. Todas estas empresas precisam de um canal de entrada em África, e José Eduardo Santos sempre teve ligação com estas pessoas. Nós vimos agora o que aconteceu com o Eurobic, onde está um antigo ministro das Finanças português, que é seu CEO, e agora estamos aqui numa grande complicação, porque o Eurobic, não, ninguém se esqueça que é um antigo BPN, e portanto todo este caso é muito estranho, todo este caso faz muita espécie a toda a gente. A questão é até que ponto é que a justiça portuguesa não está maniatada para terem que ser jornalistas a dar conta disto. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa é, não posso deixar de referir este ponto. Não, isto apareceu porque houve uma investigação por parte de jornalistas, é verdade. Mas isto também vem no seguimento de uma pessoa que, enfim, pode ter partido de um mau princípio, que foi entrar em computadores alheios ao seu, mas descobriu informação. O que é certo é que descobriu informação e que está, enfim, que está a causar muitos danos, se calhar mais danos do que aqueles que a justiça portuguesa até agora criou. E não deixa de ser curioso que, enfim, eu sou benfiquista e isso me envaidece, mas é verdade que isto começou com o caso do Benfica, é verdade. Mas também todos os males devem ser... Nós devemos lavar as nossas mãos e temos consciência própria, e eu acho que o que isto aconteceu com o Benfica, acho que se houver aqui algum caso de justiça, depois que sejam julgados, e se forem manifestamente culpados, que sejam julgados como tal. Mas reparem que, como uma pessoa que é aqui apanhada e com algum, se calhar, patriotismo à mistura, tenta pôr a terreiro os problemas, alguns dos problemas que existem. Primeiro, foi as coisas do Benfica, depois foram coisas ligadas a fundos internacionais, depois toda a gente sabe que ele também deu, passa a expressão, um toque no caso do BES, agora Luanda Leaks, no outro dia já veio dizer que as pessoas haviam de saber também de outras ligações que existem dentro da esfera empresarial portuguesa e lá fora, quando os portugueses estão a ser maniatados, e a imprensa também de alguma maneira maniatada. Portanto, esta pessoa efetivamente sabe muito, nós começamos a perguntar até que ponto é que esta pessoa não está a ser calada pelas pessoas que sabem que poderão ter cometido coisas das quais se possam arrepender se souber no futuro. E portanto, esta pessoa, que é uma, enfim, não é uma autoridade, não é simplesmente uma pessoa interessada, que pelos bons princípios, se calhar, os princípios não os posso avaliar, mas se calhar pelos maus meios, isso eu tenho a certeza, porque é entrar em propriedade alheia, foi descobrir factos que são demasiado chocantes e que até aqui não tinham sido revelados, pese embora lá está. Acabo como terminei, que é toda a gente sabia disto nos corredores, se falava das ligações entre a família dos Santos e a elite portuguesa, só que ninguém tinha provas, ou se calhar até as tinham, mas escondiam, e aparece pela primeira vez um caso sério que pode pôr enfim, esta família com um prazo de validade no que toca ao seu poder em Portugal e se calhar na Europa também, porque também terão outras ligações, como toda a gente sabe, e teve que ser um caso de um hacker que entrou por aqui dentro e fez o que ninguém se calhar teve a coragem de fazer.
Obrigado, Pedro. Duarte, vamos passar para ti. Começar com isto que o Pedro trouxe, que foi um ângulo que eu realmente não estava à espera, que era a questão do Rui Pinto. No geral, com que olhos é que tu vês esta figura que se está a tornar uma espécie de um herói popular, não é? Fazendo justiça pelas suas próprias mãos. Pelas suas próprias mãos é uma informação um bocadinho infeliz, mas percebe o que eu quero dizer.
Se calhar também, que é com os dedos uma tecla de mãos,
não é?
Exatamente.
Sim, não é ser sangue. Exatamente, não tem que ser sanguinário. Perguntar-te também se tu achas que isto se trata aqui de um ajuste de contas da nova direção do MPLA, como uma forma de limpar o último vestígio de José Eduardo Santos, e perguntar o que é que tu achas que isto faz à credibilidade internacional de Portugal ao ver que se traz ao de cima aquilo que, pelos vistos, já toda a gente sabia, mas que tem as mãos muito dentro do nosso sistema português.
Bom, então se calhar começando pelo início. Em relação, eu acho que esta questão, primeiro acho que a questão que o Pedro trouxe é perfeitamente essencial. Eu também tinha preparado muito mais a questão do ponto de vista de qual é que é o papel do whistleblower no meio disto. Mas cá começando pelo fim, começando pela questão do MPLA. Primeiro eu acho que Angola, de facto, é uma cleptocracia, não é o governo dos ladrões, no sentido em que a própria sociedade, pela guerra civil, pelo passado colonial, ela está organizada para funcionar economicamente posto de cima e tem instituições democráticas muito fracas, não é? Portanto, o que é que eu acho? Acho que sim, é um ajuste de contas, e acho que é um ajuste de contas que não favorece a própria democracia, porque o que me parece em Angola parece uma substituição de elites e não, de algum modo, a feitura de novas instituições, não é? Porque os líderes podem ser bons ou maus, o que subsiste aos líderes são as instituições que... Bom, portanto, acho que sim, respondendo francamente, acho que sim. Depois, em relação à perspectiva de Portugal, eu acho que o problema é assim, obviamente que Angola tem dinheiro e há a regra de ouro, não é? Quem tem ouro faz as regras. Mas eu acho que a questão não tem a ver só com Angola, não é? Eu acho que a questão tem a ver é qual é que é o peso das próprias empresas no sistema democrático. E acho que são empresas grandes, não é? Acho que são empresas que, independentemente de alguma promiscuidade que possa ter existido, não é? São empresas que, mesmo sem essa promiscuidade, elas têm de algum modo capacidade de impor vontade ao Estado, porque são muito grandes, não é? Elas podem dizer, eu amanhã não invisto. Portanto, acho que é um problema patológico haver grandes empresas, não é? E não tanto o problema específico de Angola. Bom, agora, ainda aqui à questão do Rui Pinto, é assim, o que é que eu acho? Eu acho que a questão dos whistleblowers, não é? Os denunciantes, eu acho que há três casos que são diferentes. Há os casos daqueles que denunciam governos, há o caso daqueles que denunciam pessoas e empresas, e há aqueles que denunciam pessoas e empresas em regimes corruptos que não querem ou não podem investigar. No primeiro caso, de investigar para governos, temos Assange e Snowden. O que é que eu acho sobre isso? Acho muito bem. Acho muito bem por uma razão, que é o próprio... Portanto, o Estado não arranjou mecanismos de se corrigir, e nós precisámos de pessoas que dissessem ao público que isto está a acontecer para arranjarmos um mecanismo de defesa contra abusos do Estado, não é? Contra o Estado demasiado grande e violador da nossa privacidade. Depois, o caso de Rui Pinto. Eu não tenho assim tanta descrença da democracia portuguesa e do sistema de justiça que as pessoas não queiram investigar. Portanto, o que eu acho é... Eu sou uma pessoa que, já dos outros programas podem ver, que gosto muito das regras, direito internacional, e eu transponho o mesmo para o plano interno. Ou seja, eu não gosto de justiceiros, Se a polícia não conseguiu investigar, então há um problema com a polícia, mas a solução é nós não confiarmos um justiceiro. Nós temos regras do direito que limitam a polícia na sua atuação, nós temos regras claras que são escrutinadas pela sociedade, em que nós elegemos políticos para as fazer, nós não as deixamos nas mãos da ação individual de uma pessoa que pode violar a privacidade dos outros. Isso é legitimar a ação privada das pessoas e é inimiga de manter um Estado de normalidade democrática. E dirás tu, Pedro, está bem, mas resolveu o problema, não é? Por bons princípios, por maus meios, resolve o problema. Pá, certo, mas eu, a meu ver, os meios não justificam os fins e é muito mais importante nós termos um sistema que funcione para todos do que termos justiceiros que vão invadir. Ok, ele invadiu aquilo, quais é que serão os danos colaterais? Quantos mails privados de pessoas do Benfica não terá ele visto? Não é? Isso é um dano em si mesmo,
mas
não é?
Mas permite-me só dizer-te uma coisa, que é, nós vivemos num Estado que é, toda a gente é, como é que se diz, toda a gente é inocente até prova em contrário, não é? Claro. Toda a gente é culpada até prova em contrário. Portanto, nós estamos a ver aqui é que há uma pessoa que denuncia umas coisas, mas vamos comprovar se de facto são verdade aqueles dados que ele apresenta. Portanto, até esta fase essas pessoas estão todas inocentes. Mas já agora,
sim,
só agora concluindo, não é a primeira vez, infelizmente, na história que não são as entidades que deviam, de facto, dar conta destas coisas. Ainda agora nós falamos do império do Grupo Espírito Santo. Eu acho que é espantoso como foi uma vendeta que toda a gente sabe, em que foi uma pessoa que ficou chateada com a família Espírito Santo, que mandou uns consultores a Luxemburgo para fazer uma investigação, para depois entregar um bloco e levar ao Banco de Portugal para lhes mostrar aos reguladores: olha, vocês estão a ver isto mal, vocês devem ver assim. Isto é muito mau. E comprovou-se, portanto,
Pedro,
isto aqui.
Pedro, eu percebo o que tu estás a dizer, eu acho que eu concordo com o que tu dizes, eu só não concordo com a conclusão. Ou seja, isto aconteceu efetivamente, eu acho que a resposta a isto não é dizer ok, nós entregamos isto a jornalistas, nós entregamos isto a hackers, é dizer há problemas com como funciona, vamos fazê-lo funcionar melhor, mas vamos fazê-lo funcionar melhor escrutinado por nós todos, não é? Não é pela ação individual de uma pessoa que da sua boa vontade ou má vontade o faz. Portanto, eu acho que é importante criar isto. Agora, e só para concluir a minha intervenção muito rapidamente, é assim, acho que no caso de os whistleblowers que dizem, olha, o Estado português está a cometer estas ilegalidades, eu acho que deve haver um estatuto de grande defesa e até talvez de tirar a exclusão da culpa ou de ilicitude, mais de ilicitude, porque culpa há sempre, não é? Mas também não há sempre culpa. Mas pronto, um regime menos sancionatório do ponto de vista penal. No caso de pessoas que... Em estados corruptos, não é? Que influenciam Portugal, mas estados corruptos, acho que deve haver assim um regime não tão protetor como outro, mas nós também considerarmos, não é? Porque se o Estado é muito corrupto e não protege, eu acho que há ali alguma legitimidade, não é? Se o Estado falha brutalmente e nunca funciona, se há ali alguma coisa, alguma legitimidade para a pessoa poder o fazer. No caso de Rui Pinto, acho que não é nenhum destes casos, portanto não vejo grande acrescento versus o sistema de justiça normal e prefiro essencialmente defendê-lo e aperfeiçoá-lo e resolver os problemas que tu bem identificaste.
Obrigado, Duarte. Francisco Ramos, este debate acabou por se tornar sobre o Rui Pinto. Portanto, eu peço-te que te pronuncies sobre a atuação do mesmo. Se achas que isto trouxe ao de cima as falhas intrínsecas do sistema português, como é que foi possível passar ao lado das entidades reguladoras, um assunto que, pelos vistos, era sabido de todos? E o que é que achas que isto impacta na credibilidade internacional de Portugal e no futuro económico de Portugal, sabendo que durante muitos anos se apelou ao investimento angolano como um dos nossos grandes parceiros comerciais? Quem é que irá substituir esse vazio?
Bom, eu começava por concordar e discordar do meu colega Duarte, concordando na parte em que realmente isto, eu vou falar sobre alguns temas, um deles é como é que isto afeta o Estado de Direito, o outro é como isto afeta a maneira como as empresas vigiam as pessoas que investem nelas. E o terceiro é as relações entre Portugal e Angola. Bom, a primeira nota, eu acho que devemos louvar toda a iniciativa que combate a corrupção e aí, ainda estejamos muito no início do mandato de João Lourenço, ele está a tentar dar esses sinais, veremos ou não se isto é uma vendeta pessoal. Acho que até agora podemos estar a assistir a um aproximar daquilo que poderá tentar ser o combate à corrupção. É um país que também está a dar os seus passos neste campo, vamos ver. Eu acho que prefiro ter uma postura de veremos o que é que isto está e Portugal terá de ser um apoio sempre grande neste tópico. O segundo, sobre as empresas, realmente houve Vimos que houve pessoas que, destas empresas que não vigiavam muito bem a maneira como estes negócios eram feitos, pessoas que tapavam os olhos, que não correspondiam às nossas regulações, sobretudo da Know Your Client, em que obriga a uma vigilância constante de onde vem o dinheiro, que proveniência, se essas entidades ou pessoas cometeram alguns crimes ou delitos no passado, etc. Acho que aí realmente foram levantados temas muito graves, terão de ser resolvidos. No ponto agora do Rui Pinto, que se tornou o foco deste debate, e até tinha mais preparado a minha intervenção neste sentido, é que tem que haver uma clara distinção, e aí descurando um bocadinho da distinção que o Duarte fez, não no conteúdo mas na forma, há efetivamente dois tipos de denunciantes, um que obteve as provas licitamente, e nesse caso é um whistleblower que, estando na instituição, na organização, estando próximo, conseguiu obter essas provas, e aí sim elas são consideradas válidas.
Seria tipo o Snowden, não?
O Snowden, exatamente. O Snowden estava na organização, o Snowden obteve essa informação e sim é um whistleblower, até está contemplado no nosso ordenamento, até por via da Diretiva Europeia de Proteção às Pessoas que fazem este tipo de denúncias. O caso do Rui Pinto é diferente. O caso do Rui Pinto, ainda que, e mesmo este consórcio de jornalistas, ainda que nós achemos que possam estar a agir na melhor das fés, nós não podemos fazer disso, dessa exceção, um princípio base. E o tema que realmente ele obteve isto ilicitamente, são provas obtidas de forma ilegal, até fez caso de algumas provocações com essas provas, de alguma chantagem com outras pessoas, ou seja, moralmente é uma pessoa que está neste momento muito débil, ainda que aquilo que tenha levantado deva orientar os nossos tribunais na procura pela verdade, ou seja, essas provas efetivamente, segundo o nosso ordenamento, não podem ser utilizadas, foram obtidas ilegalmente, por isso não podem fazer prova neste caso de acusação, mas podem facilitar a vida dos juízes e da parte da acusação de orientar o processo para que consigam obter a verdade. Ou seja, o cerne aqui, e realmente o nosso Estado de Direito não foi beliscado, mas está a ser apontado, que é como é que nós lidamos com este novo método de cada pessoa é um justiceiro, um vigilante. E eu tenho que concordar com o Duarte, o nosso Estado de Direito tem que permanecer, é ele que tem que ser o mais válido e não as exceções neste caso. Por isso sim, este tema causará um grande tumulto. É bom que, ainda que as provas não possam ser utilizadas, que a procura pela verdade se mantenha e consigam ir atrás e que estes casos se tornem cada vez menor em concretização, mas cada vez maior em denúncia e descoberta.
Obrigado, Francisco Ramos. Vamos ter que passar para o último tema da noite. Vou-vos apelar mesmo ao vosso poder de síntese para ficar cerca de 5 minutos cada um, porque senão ultrapassamos o nosso tema de programa. Orçamento de Estado, sabemos que o orçamento sai da especialidade só no dia 7, portanto, por enquanto ainda estamos aqui numa fase apenas de previsão do que poderá acontecer. Duarte, quais são as grandes surpresas ou o que é que tu vais manter em atenção em relação ao orçamento de Estado? Em particular sabendo que isto vai ser uma altura complicada para António Costa marcar a sua posição em relação aos seus parceiros de esquerda, o que é que tensionas, o que é que vais estar de olho neste processo?
Bom, Luís, eu vou tentar então expor isto num minuto e guardar os meus quatro aqui de réplica aos meus parceiros. O que é que eu acho do orçamento? Bom, ele passará com a abstenção da esquerda, eu acho que é indicativo de qual é que é a posição dos outros parceiros de esquerda. Essencialmente, e quais é que são as grandes linhas para mim que eu vejo do orçamento? Em primeiro lugar, é um orçamento que não recua em nenhuma das vitórias sociais, económicas e políticas que foram obtidas durante a última legislatura, pelo contrário, avança. Em segundo lugar, é um orçamento que expande o próprio Estado Social, vai descer as propinas, vai haver um investimento histórico no Serviço Nacional de Saúde, vai haver um reforço nos transportes públicos, não no sentido de baixar outra vez o preço, mas no sentido de assegurar mais e melhores transportes aos portugueses, haverá um reforço no Abono de Família e haverá um reforço no complemento solidário para idosos. Por fim, é um orçamento que assume aquilo que o Partido Socialista esteve a dizer durante 4 anos, que é a sua transição energética, não é? Portanto, é um orçamento que tem em vista esta transição energética para Portugal e depois é um orçamento que no final disto tudo consegue ainda manter um respeito pelas contas certas, um equilíbrio orçamental e a manutenção de um pacto intergeracional com os portugueses.
Obrigado, Eduardo. Isso é realmente muito sucinto. Depois será-te dado tempo para responder aos restantes. Francisco Ramos, de que é que vai estar debaixo do olho no Orçamento de Estado, neste novo Orçamento de Estado, e em particular sabendo que isto vai ser uma prova de fogo para o novo presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, o que é que se vai esperar da oposição da parte dele e como é que se vai funcionar a interligação entre ele e o grupo parlamentar que sabe-se que não estão nas melhores das ligações.
Bom, começando pelo fim, pela tua questão final, esse processo já está a dar o curso. Francisco Rodrigues dos Santos está em conversações constantes com o grupo parlamentar. Eles próprios já chegaram a acordo e a própria líder parlamentar, Cecília Meirelles, disse que estão em concordância e consonância nas propostas que o CDS estará a apresentar durante esta semana. Por isso, eu creio, e como o Francisco depositou e disse que tem plena confiança no grupo parlamentar, como acho que qualquer militante do CDS tem, é um bom grupo parlamentar e neste momento é um pouco curto, mas conseguirá dar resposta aos problemas, por isso acho que nesse tema não haverá qualquer tipo de atrito. Agora, seguindo para o Orçamento de Estado, o que é que estará sobre debaixo do olho muito, muito, muito presente nesta semana? O tema do IVA na eletricidade está a ser tema de grande revolução, até temos partidos que historicamente nunca concordaram a quererem concordar. Pessoalmente eu estou do lado do posicionamento do CDS, há que haver um entendimento entre a moderação para a descida do IVA eletricidade. Acho que não é, o ministro Mário Centeno veio dizer que era uma medida ilegal, o primeiro-ministro veio dizer que era uma irresponsabilidade total e que não era justa para todas as pessoas. Discordo totalmente, acho que é uma medida bastante justa, acho que refletem todas as camadas da sociedade, empresas, serviços, iria beneficiar e muito um dos bens mais essenciais e com grande destaque. Sobretudo, quando um dos argumentos é que iria incentivar a eletricidade e estamos num processo, como disse o Duarte, em transição energética. Bom, a meu ver, a transição energética não se faz à custa de impor impostos nas pessoas. Creio que isso nunca foi um modelo certo. Aliás, temos várias empresas neste ramo, pela Europa fora, que estão a utilizar outros tipos de incentivos pela via não só da produção, mas da distribuição, do transporte e da comercialização, em que nenhum deles requer qualquer tipo de taxas ou impostos adicionais. Isto é simplesmente saber canalizar um investimento que já existe para outra via. Agora assistimos o Duarte.
Só uma pergunta, o que é que achas do escalonamento da proposta do PS? Qual é que achas que é a posição do CDS?
Eu acho que isso é um meio-termo muito curto. É muito curto na perspectiva que não vai beneficiar assim tanto, como o Primeiro-Ministro disse, as famílias que menos consomem. Aliás, podemos olhar para uma família com bastantes dependentes que não irá conseguir dar conta dessa redução do consumo, ou seja, não facilita, enquanto que a redução generalizada afetaria todos por igual, e é uma medida, acho que, mais socialmente justa. Em termos de valores, teria de ser realmente encontrado aqui um equilíbrio para haver, efetivamente, uma razoabilidade nas contas, e isso acho que qualquer partido que se apela como moderado é muito mais preocupado com a visão global da coisa e não só com levar avante, como neste caso o Bloco de Esquerda está muito incisivo, tem que ser 6% e vota a favor de qualquer proposta. O PCP disse exatamente a mesma coisa. Acho que o nosso lado tem que ser uma análise mais profunda.
Deixa-me só fazer-te uma pergunta de, sim, uma causa que também é muito querida ao CDS-PP, que é a questão da subida do IVA na tauromaquia. Com que olhos é que vejo essa situação?
Eu acho que não cabe a nenhuma ministra fazer julgamentos pessoais sobre a cultura que existe no nosso país. Ainda há pouco tempo saiu uma sondagem, ainda que não possa valer de muito mais do que apenas um indicador para os nossos governantes, que a maioria das pessoas vê com bons olhos a tauromaquia, vê com bons olhos esta que é parte da nossa tradição cultural. Por isso acho que é uma discriminação negativa muito, muito errada. Acho que é fazer uso de uma ideologia que marginaliza um setor que é presente, que é vivo e que tem uma adesão muito forte das pessoas, não só das grandes metrópoles, que este governo parece apenas dar esse foco, apesar de estar sempre a falar da transição para o interior e que ajuda e que está preocupado, mas isto é um tema de ruralidade muito presente e para mim, que sou originário do Ribatejo, eu não diria incontestável, mas que para qualquer pessoa do mundo rural, a tauromaquia é uma questão cultural, é apreciada e acho que por aí olharmos para o IVA como uma mobilização de tentar atacar esta via, acho que é bastante errado do ponto de vista de uma ministra. Deixa-me só dar aqui uns pontos no SNS. 30
segundos.
Muito rápido, porque o SNS, apesar de dizer-se que é um foco, continua completamente subfinanciado. Aliás, nós analisamos que este subfinanciamento piorou nos últimos anos, sobretudo no governo do Partido Socialista, em que neste momento está com saldo negativo, ou seja, aquilo que foi transferido e aquilo que o Sistema Nacional de Saúde gastou em 5,4 mil milhões. E para este Orçamento de Estado, nada está a ser feito neste sentido. Estamos outra vez com um déficit previsto de 800 milhões de euros. Porquê é que isto é relevante? Isto é relevante porque se o SNS não estiver capacitado em termos de contas, não consegue dar resposta à compra de serviços e bens necessários ao seu seguimento e para que os utentes, porque é isso que para nós no CDS e na Juventude Popular é o mais importante, é que os doentes sejam curados. Descredibilizamos completamente também esta ideia de acabar com os PPPs por uma via ideológica. Se aquilo funciona, se aquilo garante uma boa gestão das contas e um bom serviço, deve ser não impedido, mas pelo contrário, investido e sobretudo dar uma melhor visibilidade a estes temas para que o doente no final tenha a sua capacidade, fique curado, que é o que nós queremos. Por isso, última nota também, além do SNS,
10 segundos.
Discordo um pouco do Duarte neste tema, que os outros partidos de esquerda irão abster nesta votação, até porque o Bloco já sinalizou que este tema do IVA, ainda que não acho que devesse ser uma bandeira tão grande para a votação, mas que este tema do IVA pode pôr em causa este governo.
Pedro, vamos passar para ti. Quais são as grandes revelações que se esperam deste Orçamento de Estado? Perguntar também se concordas com algumas das afirmações ou dos problemas que foram levantados pelo lado do Francisco Ramos, em particular esta afirmação da abstenção à esquerda, e perguntar também que vai ser um momento, se bem que Rui Rio já tem mais que provas dadas, mas depois da sua eleição vai ser a prova de fogo também dele para tentar acalmar algumas das suas hostes internas. Como é que se espera, qual é que é o género de reação que vamos ver por parte do Rui Rio? Vai ser um appeasement ou vamos ter aqui uma postura mais agressiva?
Bem, eu se calhar começo pela questão mais fácil para os que estão aqui presentes, portanto é a questão do PSD, depois passo para a questão do Orçamento de Estado, que isso assim interessa verdadeiramente a todos. Portanto, em relação ao Rui Rio, eu acho que o Rui Rio, vamos lá ver, como qualquer partido na esfera política portuguesa, quando tem oposição, obviamente que as críticas vêm de cima e tudo mais, mas passado o ato eleitoral, o ato das eleições internas, enfim, há uma nova união, é útil que existam estes momentos, acho que em todos os partidos, acho que é sempre útil, porque de facto torna viva a política e as pessoas veem que isto não são dinastias, veem que isto não são ditaduras dentro dos partidos, portanto veem que há opções e portanto o partido falou, manifestou-se, Rui Rio ganhou e agora bola para a frente. Em relação ao Orçamento de Estado, bem, eu faria convosco um exercício. Nós primeiro, quando olhamos para o ano seguinte, o que nós temos que fazer nas nossas vidas pessoais e até nas nossas vidas empresariais é o que é que vamos fazer. E depois vemos o que é que vamos fazer, perguntamos-nos como é que fazemos para fazermos isso que nos propomos a fazer. E portanto, quando nós olhamos para este Orçamento de Estado, temos que ver as propostas que existem no Orçamento de Estado para fazer em 2020. Eu acho que este Orçamento de Estado, à imagem dos últimos 4 Orçamentos de Estado que nós vimos, pecam em vários fatores, sobretudo porque, em primeiro lugar, usam grandes soundbites que agradam toda a gente, mas a obra não a vemos fazer. Não apostam em temas basilares da sociedade portuguesa como deveriam apostar, e mais do que isso, o que vemos é a dívida a subir, os custos aumentarem, os custos do Estado, o Estado a engordar e tudo mais. E depois vamos ao outro lado, como é que nós temos que pagar isto? E aí sim, toda a gente sabe responder. Portanto, o que vamos fazer, ninguém sabe, mas como vamos fazer, isso toda a gente já sabe.
Só fazer uma pergunta, em que é que o Estado
aumentou?
Deixa-lhe
acabar, depois no,
é que
tens os teus quatro...
Eu gostava que ele dissesse esse soundbite, explicasse melhor com em que é que o Estado aumentou.
Mas é que ele não vai ter muito mais tempo para essa intervenção.
Mas eu vou dizer tudo. Ora bem, comecemos por aqui. Hoje, por exemplo, sabemos que estamos perante o maior governo, ou o governo com mais pessoas, desde que nós temos República em Portugal. E, enfim, para além de acharmos que é um governo com um tamanho desmesurado, hoje mesmo o PSD fez uma proposta para que se baixassem os custos nos ministérios, proposta essa que foi reprovada. Isto apenas em gestão do próprio governo. E depois vemos a nível nacional. Por exemplo, ainda agora, aqui o Francisco falou e muito bem da saúde. Nós vemos que a saúde está como está, acho que, a meu ver, e acho que também é unânime dentro do PSD, não está a ser visto com seriedade. Ainda aqui há um mês e meio vimos aquela questão que o Sistema Nacional de Saúde tinha uma dívida de 90 milhões e afinal a dívida era de 500 milhões quando foram investigar. Portanto, é uma coisa que de facto que é chocante. Depois, temos aqui a questão dos transportes. Nós falamos dos transportes há não sei quantos anos. Nós temos um país que está perdido no que toca à ferrovia, porque é que não se renova a ferrovia. Nós temos um porto, que é o Porto de Sines, que geoestrategicamente é se calhar o porto mais bem colocado na Europa, e nós não o utilizamos porque não existe uma ferrovia que consiga levar cargo de sines, por exemplo, a Espanha. E depois lá está, todas as outras questões como a segurança. A segurança, por exemplo, toda a gente sabe que os polícias, por exemplo, têm que gastar o seu próprio dinheiro para comprar o seu equipamento. Eu acho que isto num país de primeiro mundo isto não é aceitável. O que nós vimos em relação aos bombeiros, nós vimos aqui há uns anos a tristeza que foram os exemplos, por exemplo, de Pedrógão Grande, os exemplos dos incêndios de Monchique e tudo mais, pouco se aprendeu, pouco se evoluiu desde aí. E eu acho que nós temos que aprender, temos que olhar para dentro e perceber o que é que nós temos que fazer. Mas depois do lado dos impostos, toda a gente sabe, sempre a subir. E quando se fala em conta de outros, é sempre mais fácil do que falar em conta própria. Porque, por exemplo, nós vamos, dizem que os impostos diretos baixaram, não baixaram assim tanto. Eu fui fazer uma análise e propõe-se que o primeiro escalão do IRS seja tributado a partir dos 7.112 euros ano. Ora bem, no último ano da Troika, em 2014, o primeiro imposto tributado para o valor mais baixo era de 7.000 euros. Portanto, na evolução desde o Troika, 6 anos depois, quando isto está tudo em grande, são 112 euros. Não chega, atenção, não chega a 12 euros por mês, se nós fizermos as contas. E estou a falar sem subsídio de Natal e de férias, que é para depois não dizer, não, mas isto é que... Não, não chega a 12 euros de aumento. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa, em relação aos impostos ao consumo. Ouvem-se falar, por exemplo, dos impostos a taxa carbónica, que é um bom exemplo. A taxa carbónica, empiricamente, faz sentido no sentido de racionalizar o consumo de impostos de combustíveis fósseis, mas só haverá alternativa. Mas onde é que está a alternativa? As pessoas não conseguem vir... Eu, por exemplo... Eu sou nascido e criado no Conselho de Loures. Eu, para chegar do centro de Loures ao centro de Lisboa, demoro 1 hora e meia. Eu, por exemplo, se eu quiser vir de comboio de Torres Vedras para Lisboa, eu não venho, não há, não existe. Portanto, estas questões são literalmente caras. Estas alternativas não existem. Mas depois dizem que é a questão da taxa carbónica, que não faz sentido. Portanto, se houver alternativas, sim, mas não as há. E depois, tem a ver com todos estes impostos indiretos ao consumo. Que é uma falsa verdade, porque dizem que as pessoas têm mais poder de compra. Não, simplesmente recebem o mesmo que recebiam. Eu acabei de comprovar 7.000 euros versus 7.112, a taxa é a mesma, 14,5% de IRS, e depois ao final do dia levam menos para casa porque o consumo baixa, porque os impostos aumentam.
Pedro, desculpa, eu vou ter mesmo que te interromper, mas só mesmo para acabar, achas que o orçamento vai ser aprovado pelas forças de esquerda ou abstém-se?
Eu acho que infelizmente o orçamento vai ser aprovado, porque vai haver uma abstenção da esquerda e da extrema-esquerda, porque afinal de contas estas dicotomias que existem entre PS, PCP e Bloco de Esquerda, eles já viram que o orçamento é aprovado e portanto ousam ter estas discussões. Se efetivamente o PS tivesse medo que o orçamento não fosse aprovado, então se calhar o orçamento seria mais extremado, como foi nestes últimos 4 anos.
Obrigado, Pedro. Duarte, vou-te dar então os teus 4 minutos. Para responderes a qualquer acusação.
Ok, eu vou tentar então responder aos vossos pontos um por um. Em relação à transição energética, eu percebo o que tu estás a dizer. Obviamente que eu não acho que tenha que ser de uma forma punitiva, aliás, porque as pessoas que são pobres não têm muita chance, se não tiverem transportes públicos, a ter ou não ter o carro. Portanto, esses impostos eu percebo que são, mas também tens de perceber uma coisa, que é a capacidade de coletar impostos, depois nos permite ao Estado primeiro ter a folga para fazer isenções fiscais para as empresas mudarem a forma de energia. Por outro lado, permite esse dinheiro arrecadado ao Estado financiar e subsidiar diretamente empresas para mudarem a forma estrutural de como sempre funcionaram. Portanto, haver impostos não precisa necessariamente ser punitivo, pode ser uma forma de transição positiva como nesses países. Em segundo lugar, tu estás a dizer que achas que não é legítimo uma ministra ajuizar sobre a cultura. Eu acho que a sociedade deve constantemente e atualmente questionar-se e debater a própria cultura, não é? O Partido Socialista tem uma posição mais contratorada. O PSD é a favor. Agora, isso é legítimo, nós teremos o debate dialético. O que não é legítimo é dizer que não é legítimo debater e criticar. Isso é que é muito pouco legítimo.
Não, tu disseste que... discriminar apenas uma das partes da cultura. Quer dizer, se a ministra...
Não, mas é evidente. Mas, Francisco, eu acho que é evidente que podes discriminar partes da cultura. Tu podes ajuizar a própria cultura e dizer eu não concordo com isto, não é? Claro que podes. E é isso que é debate. O que é ilegítimo é dizer que nós não podemos criticar, não é? Não podemos tomar decisões políticas sobre a cultura. A cultura é uma coisa que se pode refazer ao longo do tempo. E portanto, deixa isto aqui esclarecido. Em relação ao SNS.
Quebra o conceito de cultura, mas certo.
Não, eu acho que não quebra. Desculpa lá, a cultura portuguesa hoje não tem a ver há 50 anos. A modo de família mudou, as relações sociais mudaram. O que é a sociedade portuguesa? Não, obviamente que a literatura e essas coisas não mudam, mas reduzir a cultura a isso é nada, não é? A cultura tem uma dimensão muito maior. A cultura tem um substrato muito maior.
O critério do PS.
Não, o critério do PS é olhar para um dos vários elementos do que é que. O do PS é olhar para um sentido. Dos vários elementos do que é a cultura, não é? Que é o caso das touradas, debater sobre isso e tomar uma posição sobre isso.
Um partido
não
que é
pela legítimo,
igualdade vai discriminar não... um. Não
diz,
tem muito sentido.
O partido de igualdade, desculpa lá, isso primeiro é um soundbite, por... não é? O partido de igualdade vai discriminar. Então, o partido
de
igualdade que taxa os ricos e os pobres desigual é desigual. Oh, Francisco, é assim. Não concordares com a tourada é legítimo. Dizeres que uma ministra não pode criticar é legítimo, não é? Porque o debate político faz-se da crítica. Bom, estou saltando então para a frente. O SNS, é sim, o SNS acho que está, não está em grande estado, não é? Acho que, por outro lado, acho que agora terá um dos seus maiores investimentos de sempre, um investimento histórico no Serviço Nacional de Saúde. E também tens de dizer uma coisa, que é, se existiu um partido que te desfinanciou mais o SNS, foi em primeiro o CDS que votou contra a criação do Serviço Nacional de Saúde, e em segundo lugar a coligação PSD e CDS,
isso é que, é um soundbite.
Que o desfinanciarizaram, não, isto não são soundbites, desfinanciarizaram durante o período da crise, aplicando o princípio da economia keynesianista, que era na altura de crise, reduzir a despesa.
Mas isso não é verdade.
Muito bem.
O tempo é dele.
O Pedro disse que o PS dá soundbites e não tem obra feita. Ora bem, quais é que foram as grandes obras do PS? Conseguiu a reforma do trabalho, conseguiu descer as propinas e democratizar o ensino, conseguiu o menor déficit da democracia, a dívida pública descer, está a descer em termos percentuais do PIB. Em termos percentuais do PIB, tem de facto descido.
Porque é que o Porta
estás a dizer que aquilo ter aumentado é puramente mentira, não é? Depois conseguiu um acesso e democratização do acesso. Tu vives em Loura, eu também vivo, Pedro. E nós agora conseguimos, através do passo metropolitano, chegar a outras zonas de Lisboa por um preço muito mais barato. E tu dizes, mas há poucos transportes. Concordo. E por isso é que este orçamento prevê a criação de mais transportes. Depois,
mas a questão é que sempre propôs isso. Mas pronto.
O que é que se achou?
A questão é que sempre propõe isso, são sempre essas mesmas ideias que propõe.
Pedro, isso não é sempre que se propõe isso. Desculpa, dizes isso a enganar a malta. Porquê? Porque é assim, o PS disse agora vamos fazer isto mais barato, não é? E depois é que vamos aumentar a qualidade. Portanto, a linha política não foi vamos dar tudo agora.
A política não foi
darmos tudo agora. Portanto, foi primeiro democratizar o acesso, que muitas pessoas disseram bem, agora as pessoas não é a principal razão que usou o preço. É falso, muito mais pessoas passaram a usar. Portanto, foi uma política que funcionou.
Muito mais pessoas depois.
Não
pode haver debate.
Depois, dizer que a política não funcionou. Funcionou, houve um aumento do investimento em Portugal. E depois, eu até gostava de dizer que os soundbites e a Pedro, desculpa, eu achei mesmo que disseste muito demagógico, não é? Tu dizes que o problema é os gorduras do Estado, há exemplo do tamanho do governo. Mas tu tens ideia de quanto é que custa o governo no orçamento de Estado, pá? Tu tens ideia de quantos 0,00 é que isso é? Tu vejas aos portugueses que o problema é o tamanho do governo, não olham para problemas estruturais. Isso é enganar as pessoas.
Eu
pá.
A declaração
desculpa
final.
E para terminar, vou só dizer uma coisa. Acho que o PSD e o CDS são o partido de tudo e o seu contrário. Porquê? Porque, por um lado, não querem aumentar os impostos, por outro lado, criticam o PS por não fazer o investimento público, precisa de impostos para sustentar.
E nós, com menos obrigado, Duarte Marçal. Eu peço-me, Juba, não podemos continuar. Infelizmente, o programa já passou de uma hora que tentamos sempre evitar. Quero agradecer a vossa presença a todos. Da minha parte, desejar uma boa noite e vemos para a semana.